não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu...
O maior nome do samba paulista ganhou uma homenagem este ano com o documentário Adoniran, Meu Nome é João Rubinato. O longa está em cartaz nos cinemas paulistas e tem direção de Pedro Serrano. O filme acompanha a vida e a obra de Adoniran, utilizando material do acervo pessoal do artista, imagens de arquivo e depoimentos de amigos e familiares. O documentário propõe mostrar o compositor de Trem das Onze não só como o artista, mas como um personagem complexo, com todas as contradições de um ser humano. E para falar sobre esse documentário, nós conversamos agora com o diretor Pedro Serrano. Pedro, muito obrigado por falar com a gente. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado a vocês pelo convite.
Uma alegria falar com o diretor do Adoniran, Meu Nome é João Rubinato, esse belíssimo documentário. Pedro, o que levou você a fazer um filme sobre o Adoniran? O que inspirou você?
Olha, eu acho que para todo paulistano, as músicas do Adoniran são extremamente visuais e refletem uma realidade que a gente ainda vê na nossa cidade, né? Se ele cantou lá atrás sobre especulação imobiliária, moradia, desigualdade social e retratou através de crônicas tão perfeitas a realidade assim, do povo, essa realidade cantada nas músicas por ele segue sendo muito atual e são temas muito relevantes para a nossa sociedade de hoje. Então, acho que como um cineasta daqui de São Paulo, era uma história que eu podia contar e que eu acho que merecia ser contada.
Uhum. Que tipo de imagens e materiais o documentário usa para traçar essa narrativa do Adoniran?
Olha, a gente usa... Primeiro, a gente se apoia bastante também em imagens da cidade, que é uma personagem coadjuvante.
Uhum.
Ou seja, a gente vai acompanhando o progresso, que foi uma temática tão constante das músicas dele. O progresso da cidade vai sendo também narrado ao longo do filme. E, claro, que para desenvolver e narrar a história dele, a gente se valeu de imagens, como você citou, do acervo pessoal dele, que são imagens raras, e que envolvem, além de fotos e imagens em movimento, também documentos que ajudam a gente a entender melhor esse personagem, que foi o Adoniran. Então, roteiros de rádio, da época que ele era uma estrela da Rádio Paulista, nos anos 50 e 60. A gente tem roteiros de televisão e cinema, partituras raras, enfim, tudo isso vem do acervo pessoal dele.
Uhum.
Depois, claro, nós fomos em busca também de todo o acervo que existia em televisões, do Adoniran, dando entrevistas, participando de programas, inclusive backstages raros dele interagindo com amigos antes de começar algum programa, enfim. E material cinematográfico, porque o Adoniran também fez cinema e participou de filmes importantes da história da Companhia Vera Cruz de cinema, da Companhia Maristela de cinema, enfim. Então, esse material também cinematográfico ajuda a gente a retratar um pouco do Adoniran, porque ele sempre foi chamado para fazer filmes ou novelas, interpretando um pouco do papel do malandro, ou um pouco do papel do charutinho, que era o personagem dele de rádio e que se estendeu por tanto tempo.
Uhum. Sim. Pedro, e como eu falei no começo também, o filme traz o Adoniran não só como compositor, né, mas aborda seus aspectos pessoais também, né? O que ele fazia, que gostava de fazer, que não transparece no personagem histórico e que você descobriu nas suas pesquisas?
Olha, eu acho que você, na tua chamada, falou muito bem. A gente tenta mostrar o João Rubinato, que está, digamos assim, por trás do Adoniran Barbosa e todas as complexidades inerentes a um ser humano e a um artista, principalmente um poeta sensível. Então, para além dessa figura divertida, brincalhona, que todos conhecem, a gente tenta trazer um pouco do lado de um cara um pouco mais calado, melancólico, que se dizia até triste, né? Por todas as dificuldades que teve para se estabelecer como artista e talvez também por ter incorporado um pouco de todas essas tristezas e mazelas sociais que ele tanto cantou em suas músicas.
Uhum.
Além disso, o filme tem imagens raras também que mostram, por exemplo, aí um lado bem, bem pessoal dele, mas, por exemplo, dele fazendo artesanato. Ele era um artesão com uma habilidade manual incrível. E a gente mostra ele um pouco na oficina dele, com os objetos que ele construía à mão. Enfim, o filme traz várias facetas que eu acho que são pouco conhecidas aí pelo público.
Uhum. E, claro, falar de Adoniran é falar de São Paulo, né, e da história da cidade. Como é que, mais exatamente, essa relação entre o músico e a cidade é abordada no filme, Pedro?
Como eu te falei, a gente tenta também traçar uma história que narre o progresso da cidade, o desenvolvimento da cidade. Esse progresso desenfreado era uma coisa que sempre foi muito... esteve sempre muito presente na obra da Adoniran, e ele sempre se colocou meio que de fora disso, ou seja, ele nunca conseguiu fazer parte desse progresso, dessa cidade que ele viu ser provinciana se transformando em metrópole. E o olhar que eu tento dar é justamente traçar um paralelo entre a cidade de hoje e a cidade que ele cantou, mas principalmente no meio do século XX. E aí a gente encontra algumas diferenças, que basicamente são da cidade estar cada vez mais vertical, mas na verdade a gente percebe que elas são muito semelhantes, essas cidades dos dois tempos, no que se refere a todas as questões sociais e urbanas, assim. Ou seja, como eu falei antes, a gente percebe como tudo que ele cantou sobre a cidade segue muito atual.
Sim. Pedro, você, antes de dirigir esse documentário, já tinha dirigido um curta sobre o Adoniran, que é o Dá Licença de Contar, né? O documentário amplia o que está no curta?
Ele complementa, não diria que amplia. Inclusive, a gente tem sessões em alguns cinemas onde o curta está abrindo essa sessão do longa documental. Então, quem for ver, vai ver o Dá Licença de Contar abrindo a sessão para o documentário depois. Eu digo que ele complementa porque o documentário nasce a partir desse curta.
Uhum.
Resumindo a história, o curta-metragem, ele não é biográfico, ele não é uma cinebiografia, ele na verdade é uma viagem pelo universo criativo do Adoniran, aonde os personagens das músicas dele, que ele imortalizou, como Joca, Mato Grosso, Iracema, o Ernesto, a Inês, enfim, eles todos convivem num só universo, que é um universo que nos leva, nos transporta numa viagem quase que onírica, assim, para São Paulo dos anos 50.
Uhum.
Né? Então, quando eu fui transformar esse curta-metragem num longa-metragem com a mesma temática, ou seja, sobre o universo criativo, sobre a poética do Adoniran, surge o documentário como uma forma de estudar mais, de maneira mais aprofundada, esse personagem, e de poder fazer um retrato, claro, documental, que resgatasse a memória dele e a história, principalmente para novas gerações, que eu sentia que muitas vezes já não associavam mais a obra ao artista. Ou seja, conheciam o Trem das Onze, Saudosa Maloca, mas não necessariamente conheciam a Adoniran Barbosa e sabiam quem foi.
Sim. Pedro, eu tenho lido e ouvido críticas muito boas em relação ao seu documentário. Como é que você tem visto a crítica ao seu filme?
Olha, a gente que faz... Eu acho que o que mais eu me apego é a reação do público, assim. A gente faz muitas sessões de debate, com debates para lançar o filme, e eu acompanho algumas sessões dele passando. Eu acho que o que mais vale fica para mim é ver pessoas de diferentes idades, seja aquelas que viveram a época do Adoniran, ou seja, essas novas gerações que não conheciam, ou as que conheciam através do seu avô, do seu pai, a maneira como elas reagem, sabe? O filme provoca muitos risos com a faceta palhaça e divertida da Dona Irã, mas também provoca um nó na garganta e emociona muitas pessoas quando elas descobrem esse outro lado desse poeta mais profundo e melancólico. Assim. Então, pessoas que sentem sua história sendo resgatada através da história do Dona Irã, de uma época que viveram e que têm reagido muito bem ao filme. As críticas, sim, têm sido a maioria muito positivas também, isso deixa a gente contente. Agora, tem também quem não gosta tanto e tem uma visão um pouco mais crítica, até porque a gente optou por fazer um documentário que eu achava que tinha a cara do Adoniran, por ser uma linguagem mais tradicional e que com isso o personagem se destacasse mais do que qualquer outra coisa. Mas, no geral, as críticas têm sido legais, mas, como eu te falei, o que mais eu acho legal é ver a reação do público e ver como isso é capaz de tocar e de fazer as pessoas se identificarem com a história que elas assistem na tela.
Uhum. Pedro, e depois de você pesquisar tanto sobre a vida do Adoniran, que análise que você faz? Né? Qual é o balanço da vida e da obra do Adoniran Barbosa, segundo Pedro Serrano?
Olha, eu acho que, sem dúvida, ele, apesar de muitos percalços, que é uma coisa que a gente traz no filme e que as pessoas talvez não saibam, mas como você anunciou, o maior nome do samba paulista chega às telas. Para se tornar isso, foram muitos percalços. Assim. Ele tinha, inclusive, uma mágoa por isso, de tantas dificuldades que ele enfrentou, mas ele era um batalhador, um cara que não desistia nunca mesmo, assim, estava sempre se reinventando. Inclusive, essa faceta dele multimídia, de estar no rádio, na TV, no cinema, na música, vem em função disso, dele estar procurando sempre se reinventar. Quando ele encontrava uma porta se fechando, ele achava uma maneira de abrir outra. Então, é uma carreira que, sim, tem hoje em dia é muito reconhecida e ele é colocado como o principal nome do samba paulista, mas que não foi fácil para ele conseguir isso e obter esse reconhecimento, né? Principalmente com relação à poética dele. Levou um bom tempo até que a crítica e o público mesmo conseguisse entender essa poética do falar errado, do retrato de crônicas sociais dos mais pobres que ele fazia, da maneira como ele fazia, se utilizando de humor, porque muitas vezes esse humor era e é até hoje visto como algo menor. Né? Porque por ser humor talvez não tenha o mesmo valor poético que algo mais dramático tenha. Então, como carreira, eu acho que ele teve inúmeros altos e baixos, mas acaba conseguindo no fim da vida e principalmente um reconhecimento posterior que tornou ele o principal nome do São Paulista, que eu sempre gosto de ressaltar que é o principal nome, acho que de fama, pela magnitude que a principal composição dele, O Trem das Onze, ganhou nacionalmente, com projeção nacional. Mas que, claro, que a gente tem sambistas em São Paulo, como Geraldo Filme e Paulo Vanzolini, que são tão importantes quanto, mas talvez não tenham ganhado a mesma projeção nacional que teve o Adoniran. Uhum. E acho que como homem, que você falou da vida pessoal, é uma trajetória que vai sempre acompanhando essa vida profissional, então, porque não eram coisas tão separadas, né? Então, acho que pro Adoniran, todo esse, como um artista que batalhava muito para ter esse reconhecimento, a vida pessoal ia sempre seguindo o curso dessa vida profissional e acompanhando esses altos e baixos que eu citei.
Uhum. O Falar Errado era dele mesmo ou era um personagem?
Era um personagem, uhum. Mas que acabou virando dele mesmo, né? Aquela simbiose entre homem, artista e obra e vida pessoal, onde já não existem mais tantas fronteiras. O Falar Errado vem basicamente do rádio, e daí vem toda essa importância que eu sempre gosto de destacar da vivência e da carreira do Adoniran na rádio. Então, ele viveu inúmeros personagens que eram retratos desse caldeirão social que se formava em São Paulo, através da imigração de italianos, espanhóis e de pessoas de todas as partes do Brasil. Então, ele tinha um hábito de ouvir muito pelas ruas, caminhando pela cidade, esse linguajar que estava na boca do povo, desse caldeirão que era São Paulo, e junto com o seu parceiro Oswaldo Molles, que era um cronista que criava esses personagens para ele, escrevia roteiros, eles desenvolveram esse linguajar. Aí o Adoniran pega esse linguajar que foi desenvolvido para os personagens de rádio e não só transporta para os seus sambas, o que cria esse estilo tão peculiar e tão único, como transporta para a vida dele, assim, sabe? Ele passa a interpretar quase constantemente, pelo menos publicamente, esse personagem que fala errado e que diz o que está na boca do povo. Ele sempre valorizou muito isso, assim, que o que é certo é o que tá na boca do povo. Então, tem essa origem e não dá para a gente... Dá para dizer que ele acabou se levando muito a sério esse personagem e levando para a vida dele. Uhum. Mas se ele quisesse, ele sabia falar certo. Mas como ele diz, o certo é falar errado. Agora, tem que saber falar errado.
Muito
tem
bom.
Tem um jeito certo de falar errado, né? Segundo ele.
Certo. Pedro Serrano, muitíssimo obrigado pela conversa, viu? Parabéns pelo documentário e muito sucesso para você, viu? Muito obrigado.
Obrigado. Boa tarde para os ouvintes.
Boa tarde. Eu conversei com Pedro Serrano, diretor do documentário Adoniran. Meu nome é João Rubinato, que está em cartaz no Espaço Itaú de Cinema, na rua Frei Caneca 6, de sexta a quarta-feira, às 15h40, e também no Petra Belas Artes 3, na sala Oscar Niemeyer, de sexta a quarta, das 13h30, às 13h30 e às 18h30.
Além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Tenho minha casa pra olhar, não posso ficar.